Boa noite. Nós vamos ler em Gênesis capítulo 49. Gênesis capítulo 49, versículo 1. Gênesis 49:1 diz: Depois chamou Jacó seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Versículo 28. Todas estas são as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Nós, nessa noite, esperamos que o Senhor nos ajude na compreensão da sua palavra. Nesses dias, com a permissão de Deus, nós desejamos observar as bênçãos detalhadamente, separadamente, que Jacó deu aos seus filhos. Mas nessa noite nós vamos ficar com essa introdução. Não deve ser fácil ter 12 filhos. Não deve ter sido fácil criá-los. E também não deve ser fácil, no leito de morte, um pai ajuntar os seus 12 filhos para se despedir deles. Não deve ser fácil. Mas Jacó conseguiu. Jacó era um pastor. E o pastor conhece as ovelhas pelo seu nome, e ele chamou uma por uma, as 12, e elas vieram, todas elas, e cercaram a sua cama, e ele os abençoou. Talvez, minha irmã, prezados irmãos, você deve estar pensando: eu nunca vou conseguir esse feito. Quem que você lembrou, meu irmão, que não está aqui? Você lembrou de um que você desejou que estivesse aqui, minha irmã? De quem que você lembrou? Do seu marido? Você lembrou do seu filho? Você lembrou da sua esposa? Não lembrou? Porque tem aqueles que estão aqui, mas não do jeito que nós gostaríamos. Estão longe de Deus, com o coração duro. Será que nós não vamos conseguir como ele conseguiu? Sabe por que a Bíblia é bonita? É porque ela conta que as lágrimas que nós choramos hoje, outros já choraram. O espinho que fere a sua alma já feriu de outros. Não estamos sozinhos. Não somos os primeiros a sentir falta de alguém. Outros já sentiram. Outros já lamentaram. E quando contaram as suas ovelhas, faltava uma. Você já observou que o diabo parece que ele espera nós montarmos a nossa casa, a nossa vida, para começar a tirar de nós aquilo que nós amamos? Você já notou quanto ele é desonesto, quanto ele é cruel? Quando você pensa que pode fechar a porta e que está tudo bem, ele vem para buscar um por um aqueles que o Senhor nos deu. Nós nascemos num lar, o Senhor nos deu pais e mães, nos deu esposas, maridos, filhos, e ele fica esperando ser construído esse edifício. Igrejas são construídas. E ele começa a tirar um por um. E sabe o que é pior, irmãos? Que ele nunca está satisfeito. Ele vai voltar. Aqueles que ele levou não satisfez a sua ganância. Por que ele é chamado de ladrão? Porque ele toma aquilo que não lhe pertence. Ele levou aqueles que não lhe pertencem. Não estamos sozinhos, sabe por quê? Apesar de ter sido um grande feito Jacó reunir os 12, nem sempre foi assim. Nem sempre ele teve essa visão. Você se identifica, irmãos, com esse versículo aqui? Gênesis 42 e 36. Gênesis 42 e 36. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: Tendes-me desfilhado. José já não existe e Simeão não está aqui. Agora levareis a Benjamim. Todas essas coisas vieram sobre mim. É a sua história, minha irmã, esse versículo. É a história da sua casa. Vocês vão me deixar sem filhos? Jacó encheu a sua aljava. Ele era um guerreiro que lutava com o arco. Ele conquistou a terra dos amorreus. E ele encheu a sua aljava de filhos. E o inimigo veio e o desfilhou. A impressão que ele tinha, fazendo a leitura dos fatos, ele pensava: não vai sobrar nenhum. Um por um serão tirados, assim como eles chegaram. Mas um dia, até aquele filho que ele achou que nunca mais ia ver, foi justamente o filho que fechou seus olhos naquela cama. Como o Senhor é poderoso, irmãos, para trazer de volta qualquer que seja que tenha ido para longe. Como o Senhor é poderoso. Que consolação para nós. Ainda tem tempo dele reunir o seu povo, mesmo os mais desviados. Talvez você pense: será que tem uma coisa que Jacó fez para que eu faça também, para que a minha casa termine assim? Para que no fim dos meus dias, a minha casa, eu possa fazer a chamada e lá estarão aqueles que o Senhor me deu, em comunhão plena com o Senhor. Estarão numa reunião, servindo ao Senhor, numa congregação dos crentes. Será que tem alguma coisa que ele fez que eu também posso fazer, como pai, como marido, como irmã? Tem. Gênesis 37. Gênesis 37, versículo 35. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: Porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. Está aqui, minha irmã, irmãos, a receita do sucesso. Ele não se conformou. Ele nunca se conformou. Até o dia que ele viu José. Ele nunca aceitou. Nunca achou normal. Nunca. Recusou ser consolado. Eu penso que Jacó não vivia falando em José. Eu penso que não. A dor era grande demais. Eu penso que os irmãos também não falavam no assunto, porque devia. Mas se falasse, se o nome José aparecesse por acaso, aí ficava diferente a conversa. Jacó tomava as providências para que todos soubessem que ele era um homem infeliz. Eu não aceito. Não aceito meu filho ter sido tirado de mim. Não aceito meu marido ter sido tirado de mim. Não me conformo. Ele tinha que estar aqui. Ele tinha que estar aqui melhor do que ele está. Um crente melhor. Eu não aceito, eu não conformo. Não conformei com este mundo. É o segredo para aqueles que foram voltarem. Aí você pensa: mas a pessoa que eu estou pensando, que eu estou lembrando dela, como que ela vai voltar? Ela não quer ir nas reuniões? Ela não quer estudar a Bíblia. Se chamar para um churrasco, vem. Mas se falar, vai ter uma leitura, não vem. Se os irmãos ligarem e falar, nós estamos indo aí na sua casa, não vem não. Para que vocês estão vindo? É Bíblia? É Deus? Não vem não. Batizado falando isso. E você está desesperado. Como eles voltarão? Como? Se eles não podem ser incomodados, eles não aceitam ser incomodados, e nós respeitamos. Eles voltarão, irmã, porque tem um que quer ser incomodado sobre esses assuntos. Isaías 62 e 6. Isaías 62. E o versículo 6. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, e todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós, não deis descanso a Ele, até que confirme e até que ponha Jerusalém por louvor da terra. O Senhor está dizendo isso, irmãos. Deus está dizendo, me incomodem. O recado aqui é para os guardas do muro, os sentinelas, os irmãos que estão de joelhos em oração pelo povo de Deus. Não parem de incomodar o mestre. Continuem incomodando. Por que que nós temos que insistir, prevalecer em oração, até pelos mais desviados? Irmãos, o inimigo, ele não está satisfeito em apenas levar eles embora. Isso é um trabalho que ele faz todo dia, é comum para ele. Sabe qual que é a sua grande coroa de glória? É quando ele garante que aqueles que ele levou nunca mais volta. Aí ele é coroado de honra entre os seus. Aí ele é aplaudido pelos cães do inferno. E diz, como você é poderoso. Levou embora. E garantiu uma trama para que a ovelha nunca mais voltasse. Nós vamos deixar, irmão? Você vai deixar? Você vai aceitar? E nós oramos, e nós oramos, e nós oramos. Se temos orado, não temos? O nome desses irmãos, dessas irmãs, estão nas nossas orações, estão. De joelhos, mãos levantadas, estamos orando. Tem criança aqui orando por pais. Não era a hora ainda. Era a hora do pai estar orando por ele. E ele está orando pelo pai. Fica firme, meu irmão. Fica firme. Pensa por outro lado. Você queria saber como servir ao Senhor. Deus te deu uma oportunidade. Ele pegou você e transportou lá para a primeira fileira da guerra. Você hoje luta na ponta da batalha. Você encontrou o seu lugar. Não era a hora, eu sei que não era a hora. Você tinha outros planos. Você tinha outros planos, minha irmã. Mas o Senhor te colocou onde há mais necessidade. E temos orado. E temos incomodado o Senhor. E Ele vai incomodá-los para que eles voltem. O Senhor, Ele vai trazer esses irmãos, essas irmãs de volta no dia em que Ele será mais honrado. Isso é um senso que nós temos que ter, uma sensibilidade. Por que que eles ainda não voltaram? Ele está esperando aquele dia que o Senhor Deus será mais honrado com o retorno deles. Por isso que eles ainda não vieram. Nós não podemos colocar uma noção de urgência nos assuntos de Deus. Não oramos por urgência, não oramos por pressa. Porque Deus, meu irmão, Ele vê a crise por outro ângulo. Não vê como nós. Seus caminhos não são os nossos caminhos. Os pensamentos nossos não são os pensamentos dEle. E Ele tem os seus planos. E no centro dos seus planos está a sua vontade soberana. E na mira dEle estão os que foram embora. Já estão vencidos. Estão correndo com Ele na frente. Ele só está dando linha para eles. Corda. Mas vai puxar. Se for ovelha, vai voltar. Vamos olhar também nesse aspecto dos filhos de Jacó ao redor da sua cama, como um velho recebendo a visita dos seus. Aquele dia ele tinha 147 anos de idade. Não é pouca coisa. E lá está um velho com os seus ao redor. Vamos pensar um pouquinho, irmãos, nos velhos, nos idosos do nosso meio. Será que na correria da vida nós temos desprezado esses irmãos, os anciões que nos instruíram, avós, bisavós, pais, mães, que estão nas suas camas como Jacó, já no fim da vida? Será que eles estão cercados pela sua família? Você tem sido um consolador para os idosos? Irmão, não pode passar nem na sua cabeça a ideia de colocar um pai num asilo. Viu? Não pode. Nem passar na cabeça. Crente não faz isso. Crente cuida do seu, na velhice. E aqui está o exemplo. Cercado pelos seus filhos, um idoso. Ele desceu para o Egito com 130 anos, viveu 17 lá. É interessante, né, irmãos? Porque ele conviveu 17 anos com José antes dele ser vendido. E depois conviveu 17 anos na fartura dos seus celeiros. Como o Senhor é bondoso, como o Senhor é consolador, consolou aquele irmão. Jacó está velho, mas nem sempre foi assim, irmãos. Gênesis, capítulo 48, versículo 2. E alguém contou a Jacó e disse: eis que José, teu filho, vem a ti. Esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. Agora Gênesis 29. Versículo 2. E olhou, e eis um poço no campo, e eis três rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber ao rebanho, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Versículo 10. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Nem sempre um velho foi velho. Nem sempre aquele que hoje está numa cama, esteve lá. A impressão que a gente tem quando é novo que acha que o velho sempre foi velho e que o novo sempre vai ser novo. Isso é vaidade. Por isso, muitas vezes, nós somos egoístas, não damos atenção, não visitamos eles, como já foi dito, não ouvimos as suas histórias, porque a gente acha que eles sempre foram velhos. Mas esses homens que hoje são fracos, essas mulheres que hoje são fracas, que não conseguem nem vestir a própria roupa, foram as pessoas que fizeram o mundo, esse mundo que nós vivemos nele. São fracos, mas já foram fortes. Jacó, quando ficou sabendo que José estava chegando com muita dificuldade, ele sentou na cama, mas nem sempre ele foi assim. Às vezes a gente tem a impressão que Esaú que era o forte dos gêmeos, né? Mas não, era Jacó. Imagina um bebê nascendo de parto normal, agarrado no calcanhar do irmão, e saiu agarrado. Imagina a força desse bracinho. Ele era muito forte, só que ele ficava em casa. Ele não fazia demonstrações da sua força, mas ele era muito forte. Talvez mais forte do que Esaú. Por isso que a palavra luta, força, sempre está ligada a Jacó. E aqui nós lemos um exemplo. Os pastores pastoreavam e iam juntando os pastores no poço, porque a pedra era enorme e esperava vários pastores chegar para tirar a pedra. E a hora que ele viu Raquel, ele tirou a pedra sozinho. Sozinho. Mas agora ele tem 147 anos. E ele não tira pedra mais. Mas já tirou. E esses irmãos, que hoje precisam de ajuda para tomar banho, para colocar comida na boca, nem sempre precisou disso. Eles eram fortes. Viveu numa época que não tinha máquina para fazer nada por eles. Tudo no braço. Tudo na mão. Não tinha máquina para pensar por eles. Não tinha máquina para carregá-los. Mas não perdia a reunião. Esses homens que hoje são carregados, eles tinham uma coisa que nós não temos. Tempo. Tempo de ir no vizinho. Tempo de chegar mais cedo na reunião. Tempo de fazer uma leitura com a família. Um culto doméstico. De ouvir, de falar. E se eles, que foram mais fortes do que nós, que viveu num tempo mais duro, mas venceram, se eles caíram, se eles hoje estão fracos, nós também seremos. Vai chegar o dia, irmãos e irmãs, que ninguém vai querer ser você. Sabia disso? Essa é a maior tristeza do velho. Tem um salmo do velho, do velhinho, Salmo 71. Vamos ler só um versículo. O versículo 9. Salmo 71 e 9. Não me rejeites no tempo da velhice. Não me desampares quando se for acabando a minha força. A oração do velhinho. A oração do idoso. Não me deixe, Senhor. Sabe por que o velhinho tem medo de ficar sozinho? Sabe por que ele tem essa sensação de abandono? É porque ninguém quer ser como ele. Você já deve ter ouvido, às vezes até falado, a expressão assim, nossa, se for para ficar igual o seu fulano, na condição que ele está, é preferível morrer. Mas o velhinho sabe disso. Ele sabe que ninguém quer estar onde ele está, sofrendo as dores que ele sofre. Ele sabe. E aí ele ora. Fala, Senhor, eu não sirvo de inspiração para ninguém. Ninguém quer ser como eu, se identificar comigo. Não me desampare, não me deixe, não me abandone. Quantos leitos, irmãos, são consolados pelo Senhor? Tem pessoas que a gente ama que estão nessa condição, mas nós temos nossas obrigações, né? Temos que pensar em outras coisas, não dá para pensar neles o tempo todo. Temos que trabalhar, não dá para ficar perto deles o tempo todo. Deus pensa em nós o tempo todo. Deus está perto de nós o tempo todo. Com esses irmãos, com essas irmãs no fim da sua vida. Você já viu, já observou, creio que muitos irmãos aqui já observaram, como que a palavra de Deus fala de velórios, de morte de pessoas, com um tom assim muito solene, fala muito de velhice, fala muito de servos que envelheceram. Como que a palavra de Deus tem esse cuidado? Já observou? Como que o Senhor é amoroso? Na ocasião deles ir aos céus, houve um boato de que João não ia morrer. Mas na verdade é que Jesus queria que ele envelhecesse. O Senhor Jesus desejou que um dos seus discípulos envelhecesse. Os outros foram martirizados. Mas ele disse para Pedro: se eu quiser, é a minha vontade, João vai envelhecer. E eu vou cuidar dele nesse período. Eu estarei com ele nesse período. Você já notou, irmãos, irmãs, como que a palavra de Deus é solene quando fala da morte dos velhinhos? Ela usa expressões como reunido ao seu povo, quando vai falar da morte dos nossos queridos. Se uma pessoa te falar assim, eu vou lhe reunir com o meu povo, parece uma coisa ruim? Não, é maravilhoso. Eu vou lhe reunir com o meu povo. E tem a expressão talvez a mais poderosa. A Bíblia, quando vai falar da morte desses que lutaram, que trabalharam, que serviram, ela fala assim, ó, dormiu com seus pais. Quem que dorme com o pai, irmão? Quem que dorme com o pai, irmã? Não é a criança que tem medo do escuro, não é? Hã? Olha como o Senhor recebe esses momentos das almas cansadas, os corpos que já não se sustentam mais. Eles dormem com seus pais. Que segurança, que cuidado, que generosidade. Quando ninguém estiver lá, quando ninguém mais te visitar, e vai acontecer, minha irmã, vai chegar o seu dia. Do mesmo jeito que você queria estar com a sua vozinha, mas não tem jeito. Vai chegar o seu dia. Você terá netos. E lá estará o Senhor cuidando de tudo. Que consolação, mas como o Senhor nos trata bem. Como o Senhor nos ama. Que cuidado. O cuidado na partida. Senhor Deus enterrou Moisés, irmãos. Que solene. Mandou ele subir no monte e enterrou ele no vale. Que cuidado. Cuidou dele no cestinho. Cuidou dele no túmulo. Lá diz o lugar. Não foi em qualquer lugar. Mas era um lugar que o homem não achava. Mas diz o lugar, lá fala o lugar. Não foi em qualquer lugar. Quando Elias foi levado aos céus, Eliseu voltou. Os profetas disseram, deixa a gente procurar ele, quem sabe o Senhor levou o espírito e largou o corpo em alguma vala, algum monte. Procuraram, mas nunca encontraram. O Senhor Deus não faz isso conosco, nunca, nunca largaria os seus na vala ou em algum monte. Que consolação, irmãos. Temos um bom Deus, irmãos. Um bom Deus, o Senhor de Jacó. Precisamos avançar. Onde nós lemos, diz o propósito daquela reunião. Jacó disse para os seus filhos: reúnam ao redor de mim para vocês ouvirem o que eu vou dizer sobre o futuro. as minhas visões sobre o futuro. Mas olha que interessante. Olha aqui em Gênesis 48 e 10. Gênesis 48 e 10. Isso foi antes da reunião final. Olha a condição física de Jacó aqui, ó. Gênesis 48 e 10. E os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice. Já não podia ver, pelos chegar a ele, e beijou-os e abraçou-os. Já pensou, irmãos? Imagina a cena. Venham, meus filhos, eu vou contar para vocês o que eu estou vendo no futuro. Mas o senhor está cego. Será que aqui aplicaria aquele conceito do Novo Testamento, né? Aquele ditado que o senhor usou, o cego guiando o cego? De jeito nenhum, né? Como Jacó acertou naquele dia. Cada benção para cada filho. O que é isso, irmãos? Se você quer ajudar a sua família, você precisa fechar os olhos para esse mundo. Deus colocou almas na sua responsabilidade. E eles estão crescendo. E eles vão embora para o palácio de Faraó daqui uns dias, se é que já não foram. Aproveita o tempo e coloca Deus no coração desses Moisésinhos. Feche os olhos. Você não está cansado para estudar com seu filho, você está ocupado. Você não está cansada para ensinar os corinhos para o seu filho, para orar com ele, você está ocupada. Feche os olhos. Tire um tempo precioso pelas almas preciosas. Visão espiritual, ela só vem a nós, essa unção de Deus só vem a nós quando as coisas terrenas ficam em segundo plano. É uma metáfora, é uma figura. Fechou os olhos físicos, abriu os espirituais. E Jacó está dizendo aquilo que Deus quer que ele diga, não o que ele quer dizer. Aqui também tem outra coisa interessante que nós lemos já no começo. Diz que ele deu para cada filho uma bênção. 12 filhos, 12 bênçãos. E aí a gente lembra de quando era só ele e Esaú na casa de Isaac, e eles brigaram por causa de uma bênção. E Jacó agora abençoa 12 filhos. Eu penso que naquele momento ele pensou assim: foi tudo em vão. Tudo em vão. O que eu fiz lá na casa do meu pai. Tinha bênção para todo mundo. Tinha bênção para Esaú, tinha bênção para mim. Eu que fui ganancioso. Porque se tem bênção para 12, tem bênção para 2. Tem bênção para todos. Que cruz maravilhosa, né? A trave vertical é a bênção para o mundo, a salvação. A trave horizontal é uma bênção para cada um, nas suas necessidades, naquilo que você deseja, naquilo que você precisa. Sempre é uma bênção para cada um. Primeira vez que a gente ouve a voz de Jacó na Bíblia, ele fala assim, ó: me vende hoje a sua primogenitura. Hoje. Ele não deu tempo nem de Esaú pensar, nem de piscar. Quando Esaú acordou, tinha assinado o papel. Me vende hoje. E agora esse homem está na cama, falando sobre o futuro dos seus filhos. Uma bênção para cada um. Generosidade, irmãos. Homens espirituais, eles são expansivos. Eles afetam os outros com a sua espiritualidade. Eles são generosos. Eles são amáveis, eles são agregários, eles vão ajuntando as pessoas em torno de si. Esse é o homem espiritual. Ele doa bênçãos, ele não compra bênção, ele doa bênçãos, ele reparte bênção. Gênesis 49, versículo 33. Gênesis 49, 33. Acabando, pois, Jacó de dar instruções aos seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Bem provável, irmãos, que essa expressão aparece aqui porque Jacó estaria sentado na cama. Então, quando abençoou os seus filhos, ele deitou e morreu. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É assim que terminava o dia do judeu, ele fazia essa oração. É uma oração tirada de um salmo de Davi. Todo judeu falava isso para descansar no fim do dia. Senhor Deus da verdade, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aqui está esse homem que lutava bravamente pelos seus direitos, pela sua vontade, determinado, forte, poderosíssimo, rendido, entregue. Que maravilha, irmãos. Como o Senhor não deixa de atuar nas nossas vidas. Nós não podemos duvidar, irmão, de nada. O Senhor é capaz de transformar um homem como Jacó, que, olha como esse homem era duro. O travesseiro dele era de pedra. Ele não tinha dó nem dele. Mas agora, rendido, os pés na cama, tirou o apoio, né? Navegou na vontade de Deus, entregue. E agora o capítulo 50. Nós vamos abrir aqui o testamento de Jacó. Capítulo 50, versículo 17. Assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Talvez alguém pode estar pensando, talvez esse texto não é muito familiar para você, você deve estar pensando assim: ah, mas os filhos de Jacó foi lá para redor da cama porque eles queriam a herança. Mas não tinha herança. O pedaço de terra que Jacó tinha, ele fez uma doação em vida para José. Não tinha herança. Tudo que eles receberam foram bênçãos espirituais. Mas Jacó deixou um testamento. Mas não se tratava dos assuntos da terra. Era um testamento oral. Ele deixou uma mensagem que deveria só ser aberta depois da sua morte. E a mensagem dizia essas palavras para José: perdoa a transgressão dos seus irmãos. Esse versículo é dividido em duas partes. Primeiro, Jacó diz para ele perdoar os seus irmãos, porque é assim que tem que fazer. Ele sabia que José era um grande perdoador. E ele disse: olha, José, continue perdoando seus irmãos, porque você é assim, você é generoso, você não guarda mágoa. Perdoar, irmãs, não é esquecer, você nunca vai esquecer, nunca. Não tente, nem tente esquecer, você nunca vai esquecer. Mas você pode escolher não cobrar. Você pode escolher nunca mais cobrar. E Jacó sabia que José não cobrava. Porque quando os filhos chegavam com os sacos de cereais, o dinheiro estava na boca. Na boca do saco. Ele nunca cobrou as 20 moedas que eles lucraram com a sua tristeza. Nunca. E Jacó sabia disso. Então, a primeira parte do testamento dizia: continue sendo esse José que não cobra, que lembra, mas não cobra. Continue sendo esse grande homem. Perdoe os seus irmãos. Mas a segunda parte do testamento, ela agora promove os transgressores. E ele diz assim: perdoe a transgressão dos servos do Deus do teu pai. Ele está dizendo assim: José, você tem perdoado seus irmãos por você, porque você é um homem sábio, espiritual. Mas eu quero que você comece a perdoar eles por eles. Eles têm valor, José. Talvez não muito, mas têm. Não são os melhores irmãos do mundo, José. Não são. Nem são os melhores filhos de um pai. Mas são seus irmãos. Não é o melhor marido do mundo, né, minha irmã? Mas é o seu marido. Não é o melhor pai do mundo, mas é o seu pai. É a sua esposa. Não é a melhor igreja local do mundo. Não são os melhores presbíteros, não são os melhores pregadores, mas é a igreja onde você reúne. Você tem que ver valor nisso, nos seus irmãos, na sua família, no seu filho, na sua filha. Você tem que ver algum valor. É tão maravilhoso, irmãos, quando um homem se torna um grande crente. Jacó, nesse dia aqui, ele se mostrou um grande crente. Ele estava no último degrau daquela escada, entrando na Canaã espiritual, e ele está arrastando a sua família com ele para cima, trazendo novas propostas, um outro ângulo de ver a vida. Só um homem espiritual pode fazer isso por nós. Crentes espirituais fazem isso por nós. Perdoe pelo que você é. Perdoe pelo que eles são. Não vai dar tempo de nós começarmos as bênçãos. Amanhã nós continuamos. Mas é um bom lugar, irmãos, que nós estivemos. Um lugar solene. O velório de Jacó. O Senhor nos levou lá. Sabe por quê? Você já imaginou por quê que Deus não chegou lá no Éden gritando com Adão? Porque ele foi no velório dele. Ele foi lá velar o seu amigo. Que lugar solene. Adão está enterrado no jardim. Nós nunca vamos conhecer aquele Adão. Está enterrado. Os querubins chegaram. Sepultou. Solene. Mas também a vida, irmãos. A esperança. Há um túmulo aberto. Há palavras a serem ditas. Restaurações, perdões, comunicação, relacionamento. Já foi dito isso aqui. O Senhor está conosco na luta da vida. Até o fim, até quando você colocar os pés sobre a cama, minha irmã, o Senhor está com você, lutando pela sua família, lutando pelos seus, lutando pela igreja, e grandes consolações. A diferença, irmãos, é que a gente quer ver Ele nas carruagens de fogo, mas Ele é solene, a sua presença é solene, porque a tristeza impacta ele muito mais do que nós. Então ele chega na descrição de um velório. Se nós estamos velando os nossos irmãos vivos, mortos para Deus, mas vivos, o que dirá ele? Então nós não vamos ouvir os seus gritos de guerra, mas nós vamos sentir o abraço daquele que nunca faltou um velório dos seus. Nunca. Esteve em todos. Cuidou de todos. Até o fim. E é interessante que na sua morte ele não esteve só. Jogou o pão sobre as águas e depois recebeu de volta a bênção. Esteve acompanhado no seu enterro, no seu velório. Que o Senhor possa nos abençoar. Amém.